Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana, Solo Oeste e Biscoitos Zezé. Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. 11 horas, 5 minutos. Está começando o Chamada Geral, primeira edição deste sábado, dia 17 de abril. Um sábado de céu nublado em Caxias do Sul. Não chove agora, mas choveu mais cedo e a temperatura está em 19 graus. E você confere a partir de agora as principais notícias desta manhã. A Serra Gaúcha recebeu ontem um novo lote de vacinas contra a Covid, são 44 mil doses, e agora a Coordenadoria Regional da Saúde inicia a distribuição deste novo lote. Milena Schaefer tem as informações.
Sim, Juliana, são mais de 44 mil doses, na verdade são 44.935 doses que chegaram ontem no finalzinho da tarde aqui à região da Serra. Segundo a titular da Coordenadoria Regional da Saúde, Cláudia Daniel, as equipes foram até Porto Alegre na tarde de ontem para retirar essas doses e a distribuição está ocorrendo hoje ao longo do dia para os municípios aqui da região. O lote que chegou ao estado na sexta-feira contempla doses para iniciar a imunização de idosos com 62 anos ou mais e bombeiros voluntários. Algumas cidades já estão abrangendo a faixa dos 62 anos, uma delas é Flores da Cunha. Nesta manhã, esse grupo recebeu a primeira dose da Oxford e AstraZeneca entre as 8 e as 9 horas da manhã. Também em Flores da Cunha, desde as 9h30, estão sendo imunizados idosos de 71 anos ou mais com a segunda dose da Coronavac. A vacinação ela é feita no modelo drive-thru, no estacionamento atrás da prefeitura e encerra daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã. Idosos de 70 anos que já estão aptos a receber a segunda dose devem fazer um agendamento a partir de segunda-feira pelo telefone 997-14-6840. Um giro aqui pela região, em Bento Gonçalves, a vacinação foi ampliada para as pessoas com 62 anos. Lá a campanha ocorre no domingo. Neste domingo agora, das 8 da manhã ao meio-dia, e vai ser no formato drive-thru no Fundapark, para a primeira dose desse grupo de 62 anos ou mais. Na segunda-feira, no mesmo horário, ela vai ser realizada a segunda dose dos vacinados do dia 25 de março. E na terça, a segunda dose dos vacinados do dia 26 de março, isso em Bento Gonçalves. Aqui em Caxias não tem vacinação nesse final de semana, mas ela vai ser retomada na segunda-feira com doses da Coronavac para idosos de 70 anos ou mais que receberam a primeira dose de 22 a 26 de março no modelo, ela ocorre no modelo drive-thru. É, na segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, nos pavilhões da Festa da Uva e Plácido de Castro, aí na Maesa. Também vai ter aplicação nas unidades básicas de saúde, mas aí elas ocorrem na quinta e sexta-feira desta semana, da próxima semana, nos dias 22 e 23 de abril, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A imunização ocorre nas UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário. Lembrando que a Prefeitura orienta que o idoso retorne ao mesmo local onde recebeu a primeira dose na data que está anotada na carteira de vacinação. Os agendados para o dia 21 de abril, que vai ser feriado, poderão receber a dose no dia 19 ou 20. Em todas as cidades, para aplicação da vacina, é necessário apresentar CPF, documento com foto e cartão do SUS. Em Caxias, os locais de vacinação também são pontos de coleta de alimentos não perecíveis. Juliana.
Obrigada, Milena Schaefer, pelas informações. Essa informação, então, da chegada de novas doses na região da Serra e a distribuição deste lote para os municípios que fazem parte da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde e também este serviço de vacinação. Lembrando que na próxima semana em Caxias do Sul, nós já havíamos, né, a confirmação da aplicação da segunda dose para o grupo que recebeu a primeira dose ainda no mês de março. 11 horas 9 minutos, 19 graus a temperatura. A informação agora vem da região das Hortênsias. Com o retorno do movimento no centro da cidade, Gramado retoma a cobrança do estacionamento rotativo na próxima segunda-feira. Informações com André Fiedler.
O pagamento da tarifa não era exigido há 50 dias, desde a implantação da bandeira preta do sistema de distanciamento controlado, que determinou o fechamento do comércio considerado não essencial. Segundo o secretário interino de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, Thiago Procópio, a decisão foi tomada devido ao crescimento do movimento no centro da cidade nas últimas semanas, ainda que o fluxo de pessoas permaneça abaixo do normal. E essa circulação aumentou principalmente após a permissão de reabertura dos estabelecimentos no fim de março. Segundo o secretário, o Gramado tem déficit de vagas, né, como a maioria das cidades na área central, e o estacionamento rotativo é fundamental para que haja, de fato, um giro, né, uma rotatividade nesse serviço. Como voltou o comércio, ele, segundo o secretário, começou a se notar, né, a falta dessa rotatividade. Isso porque muitos funcionários de estabelecimentos ou proprietários acabavam estacionando o veículo em frente e o veículo ficava ali o dia inteiro. E segundo ele, os próprios funcionários já são suficientes para preencher todas as vagas da área central. Então se optou por fazer essa retomada. E outro ponto que pesou bastante nessa decisão foi as dificuldades, o impacto financeiro sobre a concessionária do serviço, que é a empresa Rec Parking. Segundo o secretário, ontem a empresa chegou a falar em demitir 14 dos 36 funcionários caso a cobrança não fosse retomada. Então, se optou também por preservar esses empregos. Gramado conta com 1.176 vagas de estacionamento rotativo, vagas cobradas, todas elas concentradas no centro da cidade, Juliana.
Obrigada, André Fiedler, pelas informações. Agora 11 horas 12 minutos, 19 graus a temperatura em Caxias do Sul. Em Gramado, 18 graus nesta manhã. Faz 19 graus também em Flores da Cunha, 19 em Farroupilha e 21 graus em Bento Gonçalves. Você pode participar da nossa programação enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 996901220. Também confere os destaques da nossa programação no site do Pioneiro em GZH. Seguimos falando sobre Gramado, agora um destaque da área da segurança. Corpo é encontrado enterrado às margens de córrego em Gramado. E a Aline Ecker tem as informações.
O caso foi registrado na localidade de Linha Ávila Baixa, no interior de Gramado. O corpo de um homem foi encontrado enterrado em um buraco às margens de um córrego na manhã da sexta-feira. O local é de difícil acesso, por isso a Polícia Civil de Gramado acionou os bombeiros para remover esse corpo. De acordo com a corporação, a equipe dos bombeiros chegou ao ponto onde o corpo estava por volta da 1h30 da tarde e retornou ao batalhão apenas às 5 da tarde. Uma equipe do posto de criminalística de Novo Hamburgo coletou materiais para elucidar o crime. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal do IGP para identificação e a investigação está a cargo da Polícia Civil de Gramado.
Obrigada, Aline Ecker, pelas informações. Segue o céu nublado em Caxias do Sul, cara de chuva nesta manhã de sábado, temperatura agora em 19 graus. Chuva, aliás, que já veio mais cedo, né? Tivemos chuva logo cedo pela manhã, durante o Gaúcha hoje, mas agora somente o céu encoberto, e daqui a pouquinho o Cléo Kuhn chega para nos atualizar, trazer as informações da previsão do tempo. Agora nós seguimos com informações da reportagem e seguimos com informações lá da região das Hortênsias. Parque dos Bondinhos Aéreos de Canela reabre, mas o movimento é baixo. Volta Milena Schaefer.
É, fechado desde o dia 21 de fevereiro, o Parque da Serra Bondinhos Aéreos, em Canela, está reaberto ao público. A retomada foi possível ainda no dia 10 deste mês, graças à possibilidade de cogestão. Embora a região esteja em bandeira preta, o governo do estado permitiu flexibilizações com a utilização pelos municípios de protocolos próprios até o limite de restrições da bandeira vermelha. Com isso, o parque está operando com 25% da capacidade. Conforme o gerente da atração, Matheus Machado Scaim, a procura é baixa, mas já representa um alento, pois foram quase 2 meses de portas fechadas. Segundo ele, o movimento é de cerca de 20% em comparação ao mesmo mês de anos anteriores. Entre os cuidados que devem ser adotados pelos visitantes, o uso obrigatório de máscara, o distanciamento de 2 metros entre as pessoas. O parque oferece álcool gel nos sanitários, na entrada e nos setores de embarque e desembarque. Além disso, conforme a direção, as cabines dos bondinhos estão sendo periodicamente esterilizadas. Cada cabine tem capacidade para até 8 pessoas da mesma família. Em cabines com menos pessoas, uma divisória é colocada para isolar até 2 duplas. As janelas dos bondinhos permanecem abertas durante o passeio para garantir a circulação do ar. O parque funciona diariamente, das 9 da manhã às 5 da tarde. Crianças de 0 a 5 anos não pagam ingresso. Já os bilhetes para crianças de 6 a 12 anos e idosos acima de 60 anos custam R$ 24,00, adultos pagam R$ 48,00. Juliana.
Obrigada, Milena Schaefer, pelas informações. Agora 11h16, 19 graus é a temperatura em Caxias. Você está acompanhando Chamada Geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. E Biscoito Zezé, segundo lugar na preferência e na lembrança dos gaúchos, segundo o evento Marcas de Quem Decide JC deste ano. Nós seguimos com informações da reportagem. Temos um destaque de Caxias do Sul agora. O telhado do prédio da União das Associações de Bairros de Caxias será reformado como contrapartida à construção de um túnel por empresa. André Fiedler tem os detalhes.
Isso, Juliana, é o prédio da UAB, que fica próximo ao Fórum de Caxias do Sul, a sede, né, da instituição. Esse prédio, ele pertence à União, mas está cedido ao município, que permitiu o uso pela União das Associações de Bairro. E segundo o secretário de governo, Gregora Fortuna dos Passos, esse imóvel está com problemas na estrutura do telhado. Tanto que no ano passado as telhas foram removidas para aliviar o peso e evitar um colapso da estrutura, a queda do telhado. E nesse momento, então, o que existe é uma cobertura provisória. Quem vai fazer essa obra é a empresa Basei Plásticos e Embalagens, que obteve do município a autorização para construir um túnel entre as duas unidades fabris que ficam ali no bairro Floresta. Tem uma rua que divide essas duas unidades e, segundo a empresa, existe, devido ao movimento de veículos, uma dificuldade em caminhões, enfim, veículos da empresa circularem entre uma unidade e outra. Por isso, então, se optou por fazer esse túnel. Como é um espaço público, precisa de autorização do município e da Câmara de Vereadores. A lei já foi aprovada, sancionada pelo prefeito Adiló de Domênico nesta semana e agora é preciso assinar um termo de compromisso entre a empresa e a prefeitura. É neste termo de compromisso que está previsto o valor de R$ 150 mil reais como contrapartida para essa obra de reforma do telhado. Se todo o valor não for necessário, aí o restante vai ser destinado a outras obras, a outras reformas que o município considerar importantes. Mas o fato é que a empresa, além de fazer o túnel, ela arca com os custos e os projetos do túnel, ela também é que precisa contratar a obra de reforma do telhado da sede da UAB. Por conta disso, não vai ser necessário realizar licitação. E segundo a secretária, Gregora Fortuna dos Passos, não foi estabelecido um prazo para a reforma desse telhado, mas segundo ela, a própria empresa já se comprometeu a fazer isso o mais rápido possível.
Obrigada, André Fiedler, pelas informações. Agora 11h19. Segue o céu nublado em Caxias, temperatura em 19 graus, mesma temperatura em Farroupilha e Flores da Cunha. Em Bento Gonçalves, temperatura nos 21 graus e em Porto Alegre, na capital, 24 graus nesta manhã de sábado, sábado dia 17 de abril. Temos mais um destaque da reportagem, uma informação do trânsito, um acidente com morte em Farroupilha, uma mulher que morreu após colidir o carro contra a residência em Farroupilha, e a Aline Ecker traz os detalhes.
A identificação dessa mulher ainda não foi confirmada pela polícia, apenas que ela tinha 34 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã de hoje em Farroupilha. Ela estava sozinha no carro, o carro que ela dirigia, ela colidiu esse carro por volta das 7 da manhã, na rua Papa João 23, no bairro Imigrante, no perímetro urbano da cidade. De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, a vítima estava sozinha, bateu o carro que dirigia contra o muro de uma residência. O SAMU chegou a ser acionado, mas ela morreu no local.
Obrigada, Aline Ecker. 11h20, 19 graus a temperatura. E agora nós vamos conferir como vai ficar o tempo neste final de semana. As informações para Alfa Laboratório, para a vida inteira. E Óticas Carol, Varilux em dobro, é aqui. Na compra do primeiro par de lentes multifocais, o segundo é grátis. Em Bento e no Shopping Világio, em Caxias. As informações chegando com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio grande da massa de ar seco durante estes dias. Eu espero que as pessoas aproveitem, porque tirando este sábado, que ainda tem muitas nuvens na parte nordeste do estado, nas outras áreas do Rio Grande do Sul o tempo está tranquilo. Não se tem nenhuma expectativa de uma mudança brusca, de uma mudança drástica com relação ao comportamento do tempo tão cedo. Então essa é uma notícia bastante alvissareira para o pessoal. Todos os prognósticos são bastante interessantes nesse sentido, da gente ter sobre o estado um domínio maior da massa de ar seco no domingo, também um domínio grande da massa de ar seco na semana que vem, segunda, terça. Domingo tem à tarde um pouco mais de nuvens no litoral norte. É a única coisa que me chamou a atenção. Todos os prognósticos são no sentido da gente ter durante a segunda-feira um comportamento de tempo onde o litoral passa a ter mais chance de alguma chuva, porque o litoral pega a umidade do oceano, então de repente pega uma instabilidade por ali, mas é basicamente na faixa litorânea. Fora disso, o tempo segue até bastante aberto na região sul do Brasil. A gente tem uma expectativa tranquila com relação ao comportamento do tempo na terça, na quarta. Ah, fica com mais nuvens no leste. Bom, isso fica. A gente acaba tendo essa umidade no oceano e ela acaba influenciando aqui. Mas quem está trabalhando com colheita, quem está trabalhando com lavoura, que depende de um comportamento de tempo mais seco, está tranquilo, principalmente porque a área do arroz e a área da soja é numa área um pouco mais distante do litoral, se bem que o arroz é a parte que sai um pouco aí, um pouco preocupada nesse sentido de ter aí alguma estabilidade junto ao litoral. Fora disso, o tempo está tranquilo e vamos aguardar semana que vem. Próximo final de semana, vários prognósticos colocando aí possibilidade de alguma chuva, sábado principalmente. Domingo, a chuva já indo embora, porque é bem provável que no sábado passe uma rápida, uma frente fria e depois volte uma sequência de dias de tempo seco. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Você está ouvindo o Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. Na técnica, Adão Oliveira e Daniel Reis. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site do Pioneiro em GZH, no Twitter, @GaúchaSerra, e no facebook.com/pioneiro. E participa pelo nosso WhatsApp, 996901220. Chamada Geral tem a parceria de Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. E Biscoito Zezé, segundo lugar na preferência e na lembrança dos gaúchos, segundo o evento Marcas de Quem Decide JC deste ano. Agora 11h24, vamos para um intervalo e voltamos em seguida com mais informações.
Música. Um novo ano começou. É o momento para tornar os seus sonhos em realidade. E nós podemos te ajudar. O Conception, Centro de Reprodução Humana, conta com uma equipe especializada e métodos modernos para você realizar o sonho de ser pai e ser mãe. www.conceptionbr.com, Rua Os 18 do Forte, 1094, Sala 1, Caxias do Sul. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Um dos dias mais especiais do ano está chegando, o Dia das Mães. Dia que deve ser comemorado e enaltecido com a força, companheirismo, lealdade e, principalmente, o amor que cada uma delas nos oferece. E para comemorar essa data, nada mais especial que entregar um presente cheio de carinho, com a cara da família, não é mesmo? Prepare aquela mesa especial de café da manhã com os deliciosos pães de mel, folhado doce, folhado salgado e mignon. A sua mãe vai amar. Biscoito Zezé, carinho da nossa família para a sua, há mais de 50 anos.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
O aplicativo Meu Andreas está mais fácil de usar. Basta visualizar as ofertas no seu celular que elas já ativam para você economizar direto nas lojas. Se você ainda não tem, baixe grátis o app Meu Andreas no seu celular e pague menos nos produtos que você mais gosta. Abra seu aplicativo agora mesmo e garanta ofertas exclusivas no Andreassa mais próximo. App Meu Andreassa, tá na sua mão economizar.
Horas 26 minutos, estamos de volta com chamada geral para Supermercados Andreassa. Economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Amigo Fruticultor, na Solo Oeste você encontra a solução perfeita para aumentar a durabilidade da sua colheita. O contato é pelo telefone DDD 49-999-80-4186. E a Biscoito Zezé agradece a todos os consumidores por ser a segunda marca na preferência e na lembrança dos gaúchos, segundo o evento Marcas de Quem Decide JC 2021. Sem vocês, nada disso seria possível. Mais do que uma marca, uma preferência. 11h27, céu nublado em Caxias do Sul, cara de chuva nesta manhã de sábado e temperatura em 19 graus. Nós vamos agora às ruas de Caxias conferir como está a movimentação do trânsito neste sábado de céu fechado, como está também a movimentação nas estradas da região. E essas informações chegam com o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Falo aqui do centro de Caxias do Sul, da Avenida Júlio de Castilhos, com a Marechal Floriano. Nesse ponto, Juliana, nós vimos alertando nos últimos dias para obras do SAMAI que deixavam o trânsito interrompido no sentido centro-São Pelegrino. Pelo menos nesta manhã, esse trecho, né, essa pista, não tem interrupção, o trânsito está fluindo, permitido, portanto, e o movimento até é tranquilo nesse ponto, né, dentro das características da Avenida Júlio de Castilho, sempre bastante movimentada, mas fluindo. Onde tem trânsito mais carregado, aí se percebe sim uma concentração maior de veículos, é na Rua Sinimbu, também uma característica bem normal para os sábados neste horário, principalmente no bairro São Pelegrino. Tem também um trânsito intenso na Rua Coronel Flores e também na Rua Marechal Floriano em alguns pontos, né? Uma região da cidade sempre bastante movimentada nesse momento. Apesar disso, fiscalização de trânsito atendeu a 5 acidentes com danos materiais nesta manhã, todos eles, inclusive, já atendidos, nenhuma ocorrência em atendimento neste momento, Juliana.
Obrigada, André Fiedler, pelas informações do trânsito aqui no Chamada Geral. Agora, 11h29, nós vamos atualizar as informações do mercado financeiro. Não tem operação hoje, porque é sábado, mas nós atualizamos os indicadores econômicos da semana, como fechou o mercado financeiro na semana. O dólar comercial fechou em queda de 0,77%, cotado a R$ 5,58, e o euro em queda de 0,71%, cotado a R$ 6,69. E a Bolsa de Valores, a Bovespa, fechou a semana em alta de 0,34%, alcançando 121.113 pontos. O mercado financeiro tem o oferecimento de Prime Medical Center, tratamento para disfunção erétil. 0800-444-6666. Agora, 11h30, nós vamos conferir uma história muito bonita lá de Bento Gonçalves, uma história muito inspiradora. Uma menina de Bento Gonçalves criou livrinhos para ajudar o vô a se recuperar da Covid. E quem conta essa história é a Aline Ecker.
Com amor, carinho e espontaneidade típicas das crianças, Bela Guidolin Jeremia, 7 anos, criou uma distração para ajudar o avô, Orestes Guidolin, 75, a se recuperar da Covid-19. A menina é moradora de Bento Gonçalves e, sem saber que o avô tinha sido transferido para a UTI, surpreendeu a mãe, que chegou desolada e triste em casa, com uma surpresa. Em um dos livros, há orientações sobre os cuidados para evitar o coronavírus e, no outro, atividades lúdicas para que ele não ficasse entediado no hospital. A menina conta que a ideia surgiu porque Orestes não gosta de ficar sem fazer nada.
Eu fiz o livrinho pro vovô porque eu achei que ele estava entediado no hospital e ele sempre é trabalhador e ele sempre está fazendo esteira ou está na horta, então eu quis animar ele com os livrinhos. E dentro dos livrinhos tem atividades e coisas. E ordem crescente, decrescente. E no outro tem as coisas para eliminar a Covid-19.
A mãe dela, Karina Françoloso Guidolin, 39, foi quem entregou o presente. Com saudades dos netos e depois de completar 75 anos na UTI e longe da família, ele não segurou a emoção.
Quando meu pai saiu da UTI e foi pro quarto, as crianças não puderam ver ele ainda no hospital, só quando ele chegou em casa. Então a gente levou para ele os trabalhinhos dos netos, alguns fizeram desenhos e a Bela fez os livrinhos. E a primeira reação dele quando viu a gente foi chorar de emoção, porque era o que ele queria, nos ver novamente, dar um abraço. E nesse último ano, os abraços foram raros, né?
Orestes teve alta no dia 11 de abril e pôde, enfim, ver a família.
Linda história contada pela Aline Ecker, da Bela, lá de Bento Gonçalves, que confeccionou esses livros para ajudar o vô que se recupera agora da Covid. Um livro que traz, né, todos esses cuidados que o vô tem que ter agora na recuperação e também os cuidados que ele deve manter para evitar um novo contágio. Belo exemplo que merece ser compartilhado aqui. 11h33, pelo nosso WhatsApp 996901220, o Daniel de Caxias do Sul, ele manda um recado aqui falando, faz um alerta para os representantes comerciais. Ele diz que está tramitando um projeto de lei na Câmara dos Deputados que trata de mudanças nos direitos da categoria. E aí, então, ele diz que os representantes comerciais precisam estar atentos a esse projeto de lei. Você também pode participar e enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 996901220. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco tem a previsão do tempo e o Paixão Caju.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio 10, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Világio, Caxias.
Loja 3G, o verdadeiro plus no feminino e masculino até o tamanho 80. Novidades em marcas conceituadas e promoção de malhas por R$ 89,90 no feminino e masculino. Já se aproxima o Dia das Mães. Compre na 3G o verdadeiro plus até o tamanho 80 para sua mãe querida, para a vovó, a Bisa e também para a tia. Malhas por R$ 89,90 é na 3G, Avenida Itália 234, em Caxias.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Momento histórico, 3 horas 30 minutos, do dia 17 de janeiro de 2021. Agora está sendo vacinada a primeira pessoa no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans.
As notícias nem sempre são fáceis, especialmente durante uma pandemia, mas temos esperança de dias melhores. E nós queremos te contar.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Horas 36 minutos, estamos de volta com o Chamada Geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. E Biscoito Zezé, segundo lugar na preferência e na lembrança dos gaúchos, segundo o evento Marcas de Quem Decide JC deste ano. Em Caxias do Sul, temos céu nublado. Temperatura segue nos 19 graus. E pelo nosso WhatsApp 996901220, a Silvia, do bairro Cidade Nova, pergunta se temos informações da antecipação do 13º salário dos aposentados. A informação que nós temos é que o governo tinha até a última quinta-feira, dia 15, para resolver as questões do orçamento e acertar na lei orçamentária essa antecipação do benefício em abril. Mas como o governo não fez, deve ficar então para o mês de maio. O governo federal deve antecipar o 13º dos aposentados e dos pensionistas somente no próximo mês. O mais provável é que a antecipação do 13º dos aposentados, medida vista pelo governo para injetar dinheiro na economia, fique então para o mês de maio. Respondendo a pergunta, né, da nossa ouvinte, a Silvia, do Cidade Nova. 11h38, vamos agora atualizar as informações da previsão do tempo para Alfa Laboratório, para a vida inteira. E Óticas Carol, Varilux em dobro, é aqui. Na compra do primeiro par de lentes multifocais, o segundo é grátis. Em Bento e no Shopping Világio, em Caxias. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Um bom sábado a todos, mais uma vez. A temperatura está agradável no estado. A umidade aqui está um pouco alta ainda. Se mantém aí a chance de alguma chuva em função dessa camada de nuvens expressiva que a gente tem em boa parte do leste e do nordeste do estado. Então a gente fica um pouco com o pé atrás. Mas uma coisa é certa, a gente não tem nenhuma previsão de que essa camada de nuvens venha a ficar espessa em demasia aqui na região. Muito antes, pelo contrário, uma garoa ou outra pode acontecer nas áreas onde a gente tem uma umidade um pouco maior, uma nebulosidade maior. Isso vale durante grande parte da tarde, mas a tendência é que com a chegada do fim da tarde, boa parte dessas nuvens venham a se dissipar por causa da queda nas temperaturas durante o período da noite. E com isso, amanhã, o tempo deve ficar mais aberto no estado como um todo. Tendência de um comportamento de tempo sem chuva para amanhã. Vamos colocar os aparados da serra como sendo outra região onde uma ou outra pancada de chuva possa acontecer também. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn, com as informações da previsão do tempo aqui no Chamada Geral. Agora, 11h39, é hora de falar do esporte. Vem chegando o Paixão Caju e quem traz as informações é o Marcelo Rocha. Bom dia, Marcelo.
Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E vamos começar falando do Caxias, que entrou em campo na noite de ontem, e o Pedro Petrucci traz os destaques da equipe grená.
O empate em 0-0 com o Grêmio na noite de ontem no estádio Centenário deixou o Caxias na zona de classificação para o Campeonato Gaúcho. Restam duas rodadas e o Grená está em quarto, a 2 pontos do Juventude, que é o quinto colocado. O Caxias enfrenta o Ipiranga na próxima terça-feira e é um confronto direto, valendo classificação para a próxima fase e também valendo uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, já que vencendo, o Caxias também confirma a vaga na Série D de 2022, caso não consiga o acesso nesta temporada. Consequências do jogo contra o Grêmio: Mazola saiu machucado com uma lesão muscular na coxa e vai passar por avaliação, pode ser desfalque contra o Ipiranga. Eduardo Diniz recebeu o terceiro cartão amarelo e este está fora da partida contra o Canarinho. Por contrapartida, Gustavo Ramos, atacante, cumpriu suspensão contra o Grêmio e agora fica à disposição para o confronto direto contra o Ipiranga. Quem vencer garante classificação para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho.
Está aí o Pedro Petrucci e agora a gente ouve o técnico Rafael Lacerda fazendo a avaliação deste confronto.
Principalmente no primeiro tempo, não conseguimos jogar. Tínhamos essa intenção de ter a bola, mas também enfrentamos um adversário de qualidade. Às vezes a gente projeta alguma coisa, projeta um esquema, projeta um modelo de jogo, mas as coisas não acontecem devido à qualidade do adversário. No primeiro tempo isso aconteceu, o Grêmio exerceu uma pressão alta. Já falei isso em inúmeras entrevistas, que a gente entra no jogo tentando fazer alguma coisa. Se não dá certo, a gente tem que mudar a estratégia. O que a gente fez no primeiro tempo? A gente não conseguiu jogar, então a gente teve que marcar num bloco baixo. É uma situação que a gente trabalha muito, né? E no segundo tempo, no intervalo, a gente conversou com os atletas, fez uma mudança do Diogo Oliveira pelo John Clay. Não era nem questão que o John Glenn não estava fazendo um bom jogo. Eu entendia que o Diogo Oliveira é um jogador que consegue fazer um jogo mais curto. E aí sim, aí teve crescimento no segundo tempo. Conseguimos jogar mais, conseguimos chegar pelos lados.
Tá aí o Lacerda. O Caxias não vai ter muito tempo para descansar depois deste confronto, porque na terça-feira já volta a campo jogando mais uma vez no Estádio Centenário. Enquanto isso, vamos com destaque pelo lado do Juventude. Quem traz as informações ao Iverdes é o Eduardo Costa.
E o Juventude está na reta final da preparação para o jogo contra o Esportivo na segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio Montanha dos Vinhedos, local de 2 jogos do Ju. Como mandante neste Campeonato Gaúcho, a equipe Alviverde enfrentou o Grêmio e o Aimoré em Bento Gonçalves e venceu as 2 vezes. Agora, obviamente, o Esportivo será o mandante e o Juventude o visitante. Partida esta que terá a transmissão do Futebol da Gaúcha na segunda-feira, 8 horas da noite, e o Ju que segue brigando pela classificação para a fase final da competição, a fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Para esse jogo, o técnico Marquinhos Santos teve um bom tempo de preparação, teve toda a semana de trabalhos, ainda tem amanhã também, já que a equipe foi eliminada na semana passada da Copa do Brasil. Depois disso, os trabalhos aconteceram visando esse confronto contra o Esportivo. O treinador não vai contar com o atacante Capixaba, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Vinícius deve retornar à formação titular. E o treinador perdeu 2 opções, que não vinham sendo muito aproveitadas, mas são atletas que estavam no elenco. O zagueiro Emerson e o lateral direito Samuel Santos, que tiveram confirmados pelo clube casos de Covid-19, foram positivados ontem. Aliás, ontem toda a delegação do Juventude realizou uma nova testagem e o resultado deverá sair hoje, visando o jogo contra a equipe do Esportivo.
Está aí o Eduardo Costa com o destaque da equipe do Juventude. Vamos ouvir o lateral direito da equipe Alviverde, Paulo Henrique. Ele fala sobre a importância do resultado contra o Esportivo nas pretensões de classificação do time do Juventude.
A classificação é um grande objetivo de toda a equipe, então nós temos trabalhado somente pensando nisso. Acreditamos que a classificação pode vir sim. Precisamos do resultado positivo tanto agora contra o Esportivo quanto contra o Brasil de Pelotas. Vamos trabalhar firme agora para que esse resultado venha e mais para frente já pensar também no Brasil.
Está aí o Paulo Henrique, lateral direito da equipe Alviverde. Para a gente fechar esse espaço de esporte aqui dentro do Chamada Geral, vamos com os destaques da dupla Grenal direto de Porto Alegre.
O Grêmio volta às atividades na tarde deste sábado, 3h30, tem treinamento no CT Luiz Carvalho. Amanhã, 8 da noite, ainda com o comando do técnico interino Thiago Gomes, o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Partida na qual Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Diego Souza, que foram preservados do empate de ontem contra o Caxias, poderão ficar à disposição. De forma paralela, a direção do Grêmio trabalha para anunciar até segunda-feira o novo treinador, que deve ser o gaúcho de Santa Maria, Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil de 2019, comandando o Atlético Paranaense e que na temporada passada esteve à frente do Corinthians, mas acabou sendo demitido nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. São destaques do Grêmio no Chamada Geral.
O Internacional segue a sua preparação para a partida contra o Always Ready, que ocorre na próxima terça-feira em La Paz, na Bolívia. Será a estreia colorada na Copa Libertadores da América na fase de grupos. Reforçado com a chegada de Tyson, que não fica à disposição para esse primeiro jogo, o atleta chegará na próxima semana a Porto Alegre. O técnico Miguel Ángel Ramírez tem uma dúvida para a definição do time que entrará em campo diante da equipe boliviana. E essa dúvida é no ataque. Thiago Galhardo ou Yuri Alberto? Os dois disputam uma posição ao lado de Carlos Palacios e também de Patrick no trio ofensivo colorado para a partida diante da equipe boliviana em La Paz. São os destaques do Inter aqui no Chamada Geral.
Feito, então, era isso, os destaques do esporte neste sábado aqui no Chamada Geral. Um bom dia.
Obrigada, Marcelo Rocha. Bom dia. Nos vemos na segunda-feira de novo aqui no Paixão Caju. O Paixão Caju, aliás, que tem o oferecimento de PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas. E os destaques da dupla Grenal são para Papelbras, produtos para embalagens. Agora, 11h46, no início do programa nós falávamos sobre a vacinação. A chegada de um novo lote, mais de 44 mil doses de vacinas contra a Covid na Serra e o início da distribuição. E então, nós vamos atualizar como está a vacinação até agora em Caxias do Sul. Mais de 76 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 76.736 pessoas que receberam até agora a primeira dose. E 19.378 pessoas vacinadas com a segunda dose. E entre esse público, nós temos os idosos, os profissionais de saúde, as pessoas moradoras de casas asilares, pessoas com deficiência acima de 18 anos que estão também internadas em alguma instituição, que estão em alguma instituição. E pessoas acamadas, além de forças de segurança, pessoas das profissionais, melhor dizendo, das forças de segurança e salvamento. Então, mais de 76 mil pessoas receberam já a primeira dose e mais de 19 mil receberam a segunda dose. E atualizando também os dados do coronavírus em Caxias, até agora, desde o início da pandemia, foram 43.044 casos positivos, 826 mortes, 38.991 casos recuperados e atualmente 3.227 casos ativos da doença. Você também pode conferir essas informações, tanto dos casos de Covid quanto da vacinação, no site da Prefeitura de Caxias do Sul, o caxias.rs.gov.br. Agora 11h48, nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Világio, Caxias.
Um dos dias mais especiais do ano está chegando, o Dia das Mães. Dia que deve ser comemorado e enaltecido com a força, companheirismo, lealdade e, principalmente, o amor que cada uma delas nos oferece. E para comemorar essa data, nada mais especial que entregar um presente cheio de carinho, com a cara da família, não é mesmo? Prepare aquela mesa especial de café da manhã com os deliciosos pães de mel, folhado doce, folhado salgado e mignon. A sua mãe vai amar. Biscoito Zezé, carinho da nossa família para a sua, há mais de 50 anos.
Chegou em Caxias do Sul a clínica referência no Brasil em tratamento de disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de libido. A Prime Medical Center, clínica masculina que já atendeu mais de 25 mil homens e o atendimento é com total sigilo. Agende sua consulta 0800 444 6666. Prime Medical Center. Sua vida com mais prazer.
Médico responsável, Dr. Alexandre Caldeira, CRM 52-100-616-9.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Para que continue cumprindo sua missão e compromisso com os usuários em tratamento oncológico, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realiza a campanha Viva a Pecan, Portas Abertas para Acolher. Contamos com o teu apoio e solidariedade para acreditar nesta causa. Saiba mais nas redes sociais da APECAM. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Siró. Que sobrinho.
Futebol daqui é na Gaúcha Serra, agora com uma cobertura ainda mais completa. Paixão Caju, tudo sobre Caxias e Juventude, além de outros assuntos do mundo da bola. Fique ligado e não perca os destaques da programação.
Horas 51 minutos, estamos de volta com o Chamada Geral, primeira edição deste sábado para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. E Biscoito Zezé, segundo lugar na preferência e na lembrança dos gaúchos, segundo o evento Marcas de Quem Decide JC deste ano. Em Caxias do Sul, a temperatura segue nos 19 graus, céu encoberto, cara de chuva e pode chover, como o Cléo Kuhn já nos disse antes na previsão do tempo. 11h52, mais cedo nós falamos sobre a morte de uma mulher em um acidente de trânsito e agora esta mulher foi identificada, ela que morreu após colidir o carro contra uma residência em Farroupilha. Aline Ecker tem a identificação da vítima. Aline?
Ela se chamava Carmen Pereira dos Santos, 36 anos, estava conduzindo um veículo placas BEM 0287 e ela colidiu na escadaria de uma casa na rua Papa João 23, em Farroupilha, no bairro Imigrante. De acordo com a Polícia Civil, essa mulher, a Carmen, ela era natural de Foz do Iguaçu e também o carro dela também tinha placas de fora e ainda não há informações sobre o que poderia ter acontecido. O acidente ocorreu por volta das 7 da manhã, a via não é um local de muita movimentação durante os finais de semana e não há acidente, não há testemunhas do acidente que pudessem repassar então informações à polícia. Ela colidiu esse carro que ela dirigia, chegou a ser socorrida, né? O SAMU chegou aí até lá, mas ela morreu no local.
Obrigada, Aline Ecker, pelas informações. Logo mais também esse destaque no site do Pioneiro em GZH. Você confere também os outros destaques ao longo aqui do programa do Chamada Geral e da programação da Gaúcha no site do Pioneiro em GZH. Nós vamos agora voltar às ruas de Caxias, atualizar a movimentação do trânsito nesta manhã de sábado, neste finalzinho de manhã de sábado, com o André Fiedler. André.
Bom, Juliana, segue movimento grande em algumas vias do centro da cidade. É o caso, por exemplo, da rua Coronel Flores, principalmente no cruzamento ali com a rua Os 18 do Forte, entre a 18 do Forte e a Sinimbu. É, não chega a ser um movimento, uma quantidade de veículos tão grande, mas a Coronel Flores é uma via que costuma sempre ter uma retenção em horário de pico, até por conta da falta de sincronia entre semáforos, né? As vias de sentido norte-sul normalmente tem o sistema de semáforos não tão sincronizado quanto a do sentido leste-oeste, aí acaba tendo esse problema e a Coronel Flores é uma das que mais sofrem com isso. A rua Sinimbu também segue com um movimento grande nessa região do bairro São Pelegrino. Lembrando que a Júlio de Castilhos com a Marechal Floriano tem trânsito liberado nessa manhã, estava bloqueada no sentido centro-São Pelegrino para obras do Samai ao longo desta semana, mas pelo menos agora pela manhã tem trânsito liberado. Outras vias da cidade, como a Perimetral Norte, na região do bairro São José, com trânsito fluindo muito bem, a própria Rota do Sol também, em Lajeado Grande, praticamente sem movimento, e o destaque, né, Juliana, é para as condições climáticas. Nesse período que eu estou aqui circulando mas pela área central da cidade, já teve alguns pingos, não chegou a ter uma pancada de chuva, mas a gente percebe essa instabilidade do tempo. Há pouco, da área central, era possível ver em direção ao bairro Cinquentenário, por exemplo, também a pista da Avenida Júlio de Castilhos molhada, ou seja, choveu por lá. Então, é importante que os motoristas tenham esse cuidado por conta da pista molhada principalmente, mas também em alguns casos, claro, a visibilidade, né? Isso vale principalmente para quem circula pelas rodovias aqui da região.
Obrigada, André Fiedler, com as informações do trânsito aqui no Chamada Geral. 11h56, nós vamos ficando por aqui. Desejamos a todos um ótimo sábado, excelente final de semana e cuidem-se. Até segunda. Tchau!
Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana, Solo Oeste e Biscoitos Zezé.